Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já teve orações que fez e que não foram respondidas? Diz amém. Você na igreja digital, que já fez orações e que Deus não atendeu o que você queria, coloca um amém aí também no chat para a gente saber que essa palavra fala com o seu coração. A questão, e a Bíblia ela é clara sobre isso, é que existem orações que Deus não ouve. Obviamente que a gente não está colocando aqui em xeque a onisciência de Deus, ou seja, é claro que Deus ouve tudo, mas quando a Bíblia diz que Deus não ouve uma oração, o que ela está querendo dizer é que Ele não atende. Ele escuta e Ele não atende. E existem algumas razões bíblicas para isso. Nós não vamos destrinchar todas, porque o nosso objetivo aqui não é ficar falando sobre a oração, embora o título... porque, assim, na verdade, o título é a oração que Deus ouve, não é a oração que Deus não ouve. Nosso objetivo não é ficar falando aqui sobre a oração para a qual Deus fechará os seus ouvidos, mas é compartilhar com os irmãos aquela oração que, biblicamente, Deus tem todo o carinho e toda a atenção na hora de escutar e de atender. Porque, quem sabe, talvez você não tenha tido a sua oração respondida porque você não orou de forma que Deus desejava que você orasse. Então é muito importante que a nossa oração seja feita de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o coração de Deus. Porque o pai, ele nunca dará um filho, mesmo que o filho insista muito, ele nunca dará aquilo que ele sabe que não é o melhor para o seu filho. Quem tem filho aqui? Você dará o que é pior para o seu filho? Diz amém. Você dará o melhor para o seu filho, certo? Você na igreja digital que tem filhos, tenho certeza que muitas vezes você terá que dizer não para o seu filho. E isso, embora ele às vezes fique chateado, rabugento, faça beicinho, isso é o melhor para ele. E para pensar sobre isso, eu queria convidar vocês a lerem a primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, quando o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, ele coloca exatamente uma questão sobre oração. E eu lerei na NVI, a versão que nós usamos aqui na nossa igreja, quando ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então vocês veem que aqui o apóstolo João, essa é uma das muitas passagens da Bíblia que falam sobre oração, que falam sobre fazer orações certeiras, aquelas que Deus ouve e fala, esta eu atenderei. E quando a gente entende que existem orações que são atendidas, nós automaticamente entendemos que existem aquelas que ele não atenderá. E a nossa reflexão deve ser, será que o fato de a minha oração não estar sendo respondida deve-se a que eu esteja orando de forma errada? Existem muitas formas de orar errado, mas eu queria centrar em uma delas. Por quê? Porque talvez seja o maior erro que estejamos cometendo em nossos dias na igreja evangélica brasileira como um todo. Ah, Maurício, pastor, você vai falar sobre o erro? Não, nós vamos falar sobre o acerto. Mas muitas vezes é importante que primeiro nós varramos a casa, para que depois que a casa esteja limpa, nós consigamos pintar, nós consigamos mobiliar, nós consigamos transitar por aquela casa. Então, sim, é importante muitas vezes nós falarmos sobre o problema. Só que acontece um grande defeito na nossa forma de pensar. Quando nós ouvimos alguma coisa, muitas vezes existe aquilo que a gente chama de efeito manada. Vocês já ouviram isso? Se todo mundo aqui na igreja levanta e sai correndo pela porta de emergência, você de repente não está vendo nada, mas como todo mundo foi, você vai junto. É o que acontece ou não é? A ciência já estudou isso. E na nossa espiritualidade, muitas vezes nós fazemos isso também. E quando a gente ouve uma música que nos ensina a orar de uma forma errada, a gente fala, vai ver que está certo. E quando a gente ouve um pregador, de repente, que tem muitos seguidores na rede social, nos ensinando ou orando de uma forma que é errada biblicamente, e a gente ouve e fala, poxa, mas essa pessoa tem tantos milhões de seguidores, deve estar certo. E aí a gente, por essa contaminação, por essa questão de você ver muita gente fazendo aquilo, você fala, ah, então isso aí deve ser o jeito de fazer certo. E aí o que a gente faz? a gente também começa a agir daquela maneira. Então, eu tenho um hábito. Sempre que eu vejo alguém fazer algo errado, eu tento explicar para essa pessoa de onde vem esse erro. Porque você entendendo de onde vem esse erro, você consegue olhar para aquilo e não apenas repetir, mas você conscientemente vai saber, eu não vou orar dessa forma porque eu sei que está errado. E eu queria comentar sobre este grande problema que nós temos na igreja para depois chegar na solução. Estão acompanhando até aí? Amém? Muito bem. Desde o princípio, a igreja convive com problemas. São heresias, são erros teológicos, são práticas equivocadas, e hoje não é diferente. Por causa disso, inclusive, Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4:1, dizendo o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar que algumas formas de orar que nós vemos no meio evangélico de hoje em dia vêm de doutrinas de demônios. Nossa, pastor, que coisa forte de se dizer. Então é por isso mesmo, por ser forte, que eu preciso ensinar vocês, mostrar a vocês de onde vêm essas doutrinas. E do que eu estou falando especificamente? É o hábito que existe hoje na igreja de achar que está orando, mas na verdade está dando ordem, está dando comando. Como se nós tivéssemos alguma mágica no nosso dizer, como se a gente, ao falar em nome de Jesus e afirmasse algo, e a gente usa algum verbo, por exemplo, como decretar, declarar, etc., a gente magicamente fará alguma coisa acontecer. Então eu falo, eu decreto em nome de Jesus que esse aparelho vai pifar agora. E a gente acha que vai pifar. Pifou? Não pifou, continua aqui funcionando. Então isso mostra que tem alguma coisa errada nessa forma de orar. Porque se eu digo assim, eu profetizo em nome de Jesus que esse púlpito vai voar. Voa, púlpito. Isso prova que não há poder na minha palavra se eu oro algo diferente do coração de Deus. Vocês estão acompanhando, sim ou não? Vocês da igreja digital estão acompanhando? Então, eu quero explicar para você, antes da gente entrar na coisa certa, eu quero explicar de onde veio essa ideia de decretar vitória, de profetizar bênção, de declarar que isso vai acontecer. E, gente, olha, eu trabalho, eu faço trabalhos fora da igreja como editor de livros. A quantidade de autores que escreve livro dizendo esse tipo de coisa, eu decreto que 2025 vai ser o ano mais abençoado da sua vida em nome de Jesus. E aí você dá glória a Deus, aleluia, 2025 é um ano muito difícil, muito péssimo. Ou seja, não aconteceu nada porque aquela pessoa disse aquilo. Porque os planos de Deus são soberanos e são superiores ao que nós dizemos. Tudo começa com um cidadão chamado Phineas Quimby. Vou pedir que a técnica projete aqui atrás, porque a visualização faz a gente entender algumas coisas e guardar algumas coisas melhores. No século XIX, eu estou falando de 1800 qualquer coisa, um curandeiro, hipnotista e místico chamado Phineas Quimby, cadê ele? Ó? É aquele lá da direita. Ele criou um movimento filosófico espiritual chamado Novo Pensamento. Dizia que o pensamento positivo tem poder de influenciar a realidade e trazer à existência o que não existe. Ou seja, eu vou pensar algo e ao dizer isso vai acontecer. Por quê? Porque ele acreditava num negócio chamado a mente universal. Ele acreditava que nós temos Deus em nós e que nós somos parte de Deus. Logo, se a gente é parte de Deus, a gente é divino, a gente tem o poder de Deus de fazer acontecer pela sua palavra. O que é uma bobagem biblicamente. Quimby ensinava algo que era declarar, crendo, e aquilo ia acontecer. Assim, em vez de pedir para Deus intervir, de pedir para Deus o que nós desejamos, essa oração afirmativa declara, decreta, determina. Logo, por esse pensamento, eu vejo uma pessoa doente, eu falo, eu decreto a sua cura em nome de Jesus. E ela vai ficar curada. Qual é o problema? Na prática, isso não acontece. Quantas e quantas e quantas pessoas já ouviram alguém chegar e falar, eu profetizo a sua cura em nome de Jesus, e ela continua doente. Você já viveu isso? Então é algo que abala a fé das pessoas. Mas tudo bem, porque essa pessoa não era cristã. Isso aqui era uma filosofia pagã, de fora da igreja. Doutrina de demônios. E esse cara, Phineas Quimby, ele influencia fortemente aquela mulher, chamada Mary Baker Eddy. Quem era ela? Uma mulher que fundou uma religião que não é cristã, embora se chame ciência cristã, que prega diversas heresias. Ela diz que o pecado não existe, diz que a Bíblia contém erros, que Jesus foi somente um homem pecador e não Deus, que a salvação não é redenção, mas libertação de erros e coisas parecidas. E ela ouve aquilo que Phineas Quimby ensinava e ela traz para dentro do seu pensamento. Então, ela também dizia que oração não é um pedido a Deus, mas uma correção de crenças erradas. Então, ela defendia, assim como Phineas, que uma declaração verbal de verdades espirituais era capaz de transformar a realidade. Eu creio que isso aqui agora vai virar Coca-Cola. Não virou. Não acontece. Não é verdade. Não temos permissão de Deus para fazer isso. E até aqui, gente, entendam algo. Nós só falamos de heresias. Só falamos de doutrinas de demônios. Ou seja, eles lá e nós aqui. Só que então surge um homem chamado Essek Kenyon, que era um pastor. E aqui é que começa o problema. Porque essas doutrinas de demônios que diziam que basta você crer, dizer e aquilo vai acontecer, entra no âmbito da igreja. E esse cara inventa uma heresia que até hoje é bastante difundida, chamada confissão positiva. Confissão positiva era você acreditar que a palavra declarada é um poder que determina a realidade. Estão acompanhando? Sim ou não? A palavra declarada é um poder, tem um poder em si mesma, a vibração das minhas cordas vocais emitindo palavras tem um poder que traz à realidade algo que não existe. Então, a confissão positiva diz coisas como, por exemplo, basta você declarar com fé a cura física e ela normalmente, naturalmente, evidentemente acontecerá. Tudo o que você precisa é fazer isso com fé. Para Kenyon, com base no novo pensamento e na ciência cristã, essa foi a evolução do pensamento, as palavras têm poder. Basta dizer algo com fé e isso vai liberar um poder espiritual para cura, para prosperidade, para libertação. Então, o que a confissão positiva diz é que basta você confessar com os lábios o que crê e declarar aquilo, e vai acontecer. O que eu sugiro a você o que eu digo a você é, faça essa experiência. Você vai ver que isso não acontece. Mas isso era uma coisa muito localizada, isso não pegou, isso não difundiu. O que acontece? Um homem chamado Kenneth Hagin, você vê que ele já é bem mais próximo de nós, ele abraça esse pensamento e ele começa a difundir. Ele escreve mais de 65 livros difundindo essa doutrina. E isso disseminou esse tipo de pensamento herético entre nós. E hoje você vai ver muitas igrejas, principalmente aquelas que dizem que seguem a teologia da prosperidade, ensinando esse tipo de coisa. Gente, entendam algo. Até aqui, século XX, nunca na história da igreja ninguém orou assim. Nunca. Você pode procurar nos escritos dos pais da igreja, de Agostinho, de Tomás de Aquino, nenhum Lutero, Calvino, ninguém nunca orou assim. Por quê? Porque o cristianismo nunca entendeu dessa forma. Mas, infelizmente, isso chega até nós através de músicas, através de vídeos de YouTube, porque hoje em dia a igreja digital está aqui. Eu não sei quem está sendo alcançado pela minha voz. E assim como a gente procura, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que ensina a doutrina verdadeira da Bíblia, e a gente procura influenciar as pessoas que estão nos ouvindo com o evangelho verdadeiro, muitos ensinamentos falsos também chegam até os membros da nossa igreja. Que se não têm o conhecimento, vão se deixar enganar. E aí vão orar de forma errada. E Deus não vai atender, porque Deus não é nosso servo para nós darmos ordem para Ele. Vocês estão acompanhando? Não adianta eu dizer para Deus, Deus, eu decreto que o pastor Washington amanhã vai ganhar um carro zero. Em nome de Jesus, amém. Pastor Washington, decretei. Vem aqui semana que vem e disse o carro chegou. Sabe por quê? Porque não existe esse poder nas minhas palavras. E aí você pergunta, Poxa, pastor, mas eu orava assim. Eu decreto, eu declaro. Como é que eu faço agora? Irmãos, nós até aqui vimos a sujeira. Nós vimos a feiura, nós vimos o erro. É importante que você saiba de onde isso veio, para que quando você ouvir alguém, principalmente, isso acontece principalmente em meios neopentecostais, quando você ouvir alguém falando isso, você entenda qual é a origem, de onde isso veio, como isso chegou até nós. Não basta apenas criticar, a gente precisa denunciar, ensinando. Esse é o nosso papel. Estão acompanhando, gente? Sim ou não? Amém? Está doendo? Fala ai. Pouquinhos, né? Graças a Deus. Sinal que vocês vinham orando corretamente. Se a oração não é isso, se essa forma totalmente disseminada de, entre aspas, orar, é a forma errada e que vem de fora do cristianismo e é uma prática pagã, qual é a forma verdadeira de você orar? Eu vou ressaltar, existiria muitas coisas que nós poderíamos falar sobre a oração que Deus ouve. Eu quero destacar quatro aspectos. Primeiro aspecto, está lá na oração do Pai Nosso. Mateus 6, de 9 a 10, quando Jesus diz assim. Assim vocês devem orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Você pode falar comigo agora essa frase? Seja assim na terra como no céu. 1 João 5, de 14 e 15, aquela passagem que nós lemos lá no começo, diz assim, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Porque a gente não pode ser seletivo na nossa forma de ler a Bíblia. A gente fala, bom, se a gente pede alguma coisa, Deus nos ouve, ele nos atende. Mas a gente nunca pode esquecer que a nossa oração, sempre, 100% das vezes, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. A oração que Deus ouve é uma oração sintonizada entre nosso querer e o querer do nosso Criador. Porque Deus não vai fazer o que é o pior e o que não cumpre os seus propósitos. Por mais que o filho e a filha cheguem e digam, eu quero, pai, eu quero, me dá. Aí você que é pai e sabe o melhor, diz, não. Sim ou não, gente? É o que a gente faz com os nossos filhos? Sim ou não? Por que Deus seria diferente? Deus é o Pai soberano, Ele nos ama. Ele não quer nos dar serpente. Ele não quer nos dar pedra. Ele quer nos dar pão e Ele quer nos dar peixe. Mas Ele não vai nos dar um pão e um peixe que sejam venenosos. Então, o primeiro ponto, a oração que Deus ouve é aquela feita de acordo com a vontade de Deus. E aqui a gente tem uma coisa séria, porque para você ter a sua oração respondida, ela tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Agora, como você sabe a vontade de Deus? E a resposta está na palavra. Na palavra. Como é o seu hábito de estudar a palavra de Deus? Quantas horas por semana você dedica à leitura das Escrituras? Se você não conhece a vontade de Deus, que é revelada, acima de tudo e prioritariamente e primordialmente pela sua palavra, você vai orar de forma diferente. São aquelas histórias, aqueles exemplos que de vez em quando a gente ouve, Senhor, mata aquela mulher porque eu quero casar com o marido dela. Sabe essas coisas assim? É, acontece esse tipo de coisa. Por quê? Porque não está orando de acordo com a vontade de Deus. Não vai receber. Porque Deus que é soberano, onisciente e que sabe todas as coisas, Ele vai nos dar somente aquilo que é o melhor e que é santo. Nossa oração tem que ser santa. E o nosso coração, ele é enganoso. Frequentemente a gente pede coisas a Deus que são horríveis. E que vão nos levar a caminhos de morte. E é por isso que Deus diz não. E é por isso que eu decretar e eu profetizar, como se fosse um, eu desejo que isso aconteça, não acontece. Porque nossos desejos frequentemente são horríveis. E Deus, por sua vez, sabe o que é melhor para a gente. Acreditem, eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Muitas e muitas e muitas vezes na minha vida, quando eu botei a minha vontade na frente da vontade de Deus, deu tudo errado. Você se identifica? Talvez você já tenha passado por isso. O segundo ponto. Eu vou ler para vocês uma passagem aqui que está em Lucas 11, 9 a 13. E eu vou pedir ao longo da passagem que vocês repitam algumas palavras comigo. Tudo bem? Amém? Jesus falando. Por isso lhes digo, peçam, repete. E lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir? Que verbo vocês usaram? O tempo inteiro. O que é oração? É um comando? É uma ordem? É uma determinação? Deus, você fará o que eu quero que você faça porque eu estou dando uma ordem? Deus não age dessa maneira. A oração, acima de tudo, ela é uma súplica. Ela é um pedido de um filho para o seu pai. Minha filha está ali, ó. Fica de pé aí, Laura. Fica de pé rápido. Olha aí. Se a minha filha virar para mim e falar assim, pai, eu determino, eu mando que você me leve para aquela festa que eu não quero te levar. Sabe o que eu vou dizer para ela? Senta, filha. É o que eu vou dizer. E é o que Deus faz com a gente. É o que Deus faz com a gente. Agora, se ela virar para mim, de vez em quando, ela é esperta, né? Os nossos filhos não são bobos, não. Se ela vira para mim e fala assim, poxa, papai, eu queria tanto, poxa, pai, mas vai ser tão legal. O coração, a gente pode, até pode não dar, mas não abala. Sim ou não? Abala, né? Vem toda, cheia de, passa a semana inteira sem ligar. Aí liga, ô, papai, te amo tanto, querido, não sei o quê. A propósito, eu queria te pedir uma coisa, sim ou não? É, acontece com todo mundo. A gente também fazia isso? Porque a gente sabe que pedir funciona, mandar no pai não dá em nada. Vai tentando e vai não conseguindo. Agora pede. Oração bíblica, existem quatro funções principais. Aliás, perdão, vou refazer. Existem quatro formas principais de oração. Primeira, adoração. Oração de adoração. É aquilo que a gente fez aqui cantando. Quando a gente está adorando ao Senhor, nós estamos em oração mesmo cantando. Segundo, confissão. Confissão de pecados. Eu pequei, meia culpa, meia máxima culpa. Me arrependo, me transforma, me muda. Me põe de pé, me lava e me faz novo. Terceiro, gratidão. Obrigado, Senhor. Uma oração que a gente esquece de fazer com tanta frequência. A gente está sempre pedindo, pedindo, pedindo o que é lícito, mas vamos agradecer um pouco, gente. Deus se agrada disso. E por último, súplica, pedido, rogo, clamor. Abre os inários antigos e vê quantas vezes você vai ouvir a palavra eu decreto que Deus fará, alguma coisa assim. Agora você vai ouvir um monte de vezes, ouve o meu clamor, sim ou não? Porque os inários antigos eram escritos antes dessa contaminação que a gente viu aqui. Então, segundo ponto, primeiro ponto é, a oração que Deus ouve é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Segundo ponto, a oração jamais é um comando, porque nós não mandamos no Pai. Ela é uma adoração, uma confissão, gratidão, uma súplica que inclui a intercessão. A intercessão é uma oração por outros. Como eu estava falando para a igreja digital agora na abertura do culto, caderninho de oração, anota os pedidos de oração feitos no chat ao longo do culto e ora durante toda a semana pelas pessoas que estão pedindo oração. Isso é bíblico. Terceiro ponto, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa oração, a oração bíblica, a oração que Deus ouve, é feita com fé. E Tiago 1,6 nos diz, peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Oração bíblica é feita com? Agora quem estava dormindo também, oração bíblica é feita com? Fé. Opa, estou sentindo um apoio aqui à confissão positiva, à heresia da confissão positiva, porque a confissão positiva diz exatamente isso, o foco é a fé, você tem fé, Deus tem que fazer, porque a tua fé vai ser honrada por Deus. Já ouviram isso? A nossa oração, ela tem que ser sempre com fé, mas nem toda oração feita com fé vai ser respondida. Por quê? Porque a fé em si, ela não tem poder, porque a minha fé não manda em Deus. Quem manda em Deus é Deus. Vocês estão entendendo? A fé que lança um monte no mar é aquela que está sintonizada à vontade de Deus. Não adianta eu ter fé que Deus vai matar o marido da outra mulher para que eu case com ela, porque ele não vai fazer isso. Minha fé não vai mudar aquilo que é santo. Com santidade de Deus não se brinca. Poxa, pastor, mas toda a vida eu ouvi falar que a minha fé ia fazer tudo acontecer. Deixa eu dar dois exemplos para vocês. Vocês acham que Jesus tinha fé, sim ou não? A maioria aqui não acha, né? Vocês acham que Jesus tinha fé, sim ou não?
Sim.
Vocês acham que Paulo tinha fé, sim ou não?
Sim.
Você na igreja digital acha que Paulo e Jesus tinham fé, sim ou não? Então a fé deles tinha que fazer acontecer, sim ou não? Aí Jesus chega e fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele pediu com fé ou sem fé? Com fé. O pai atendeu? Não. O pai falou, meu filho, lamento, mas você terá que beber desse cálice. E aí, em outra ocasião, o apóstolo Paulo, depois que lhe são dadas revelações enormes, e como dizia o texto bíblico, como é que era a palavra mesmo? Inefáveis, isso. Revelações inefáveis. Aí Deus sabe, porque Deus sabe que Paulo é gente como a gente, igualzinho, a gente é vaidoso, soberbo, arrogante, e aí Paulo recebe um espinho na carne, que a gente não sabe o que era, uma coisa que fazia ele sofrer muito. E aí ele vira três vezes para Deus e ora, com fé ou sem fé? O que vocês acham? Com fé. E Paulo ora, tira esse espinho da carne, o que Deus diz? Não. Segundo, pai, tira esse espinho da carne, Deus diz? Não. Terceiro, tira esse espinho da carne, por favor, Senhor. E o pai diz, não. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, lamento, mas você vai ter que viver com esse espinho na carne. Então, fica claro que não basta ter fé, que Deus não vai se dobrar aos meus pés, porque eu tenho fé no que eu estou pedindo. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que estar alinhado nessa fé à vontade soberana de Deus. Minha fé tem que ser em coisas que Deus também quer, e não uma fé que briga com a vontade do Senhor. Está claro, gente? Sim ou não? Está claro para vocês da igreja digital? Bota aí no chat. Estou entendendo? Não estou entendendo? Então, gente, a fé, ela é essencial na oração. Mas a fé não é um decreto. A fé é uma confiança inabalável em Deus, junto ao fato de que nós sabemos que Deus sempre fará o melhor para nós. Amém? Prova disso. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Esse texto mostra, gente, que as nossas orações devem estar sempre conformadas, inclusive no que diz respeito à fé, aquilo que Deus se agrada. Provérbios 19:21 diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu e você fazemos planos, com fé, são os nossos sonhos. Aí vem aquela coisa, né, pastor Gustavo? Os meus sonhos são os sonhos de Deus. Não, os propósitos de Deus são uns, e muitas vezes os nossos sonhos são outros. O que nós temos que fazer é alinhar o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor. E quando você faz isso, Deus se agrada em responder a sua oração. Último ponto. João 14, 13 e 14, Jesus está falando: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que isso está dizendo? Que a oração bíblica é aquela que é feita no nome de Jesus. Agora, gente, atenção. Vocês ouviram aquela música que nós cantamos? Declare pelas ruas o nome de Jesus, não é isso? Está errada essa música? Não está. A questão é que nós temos que entender o que significa isso. O que, que é o nome de Jesus? Vocês já devem ter ouvido, há poder no nome de Jesus, sim ou não? Há poder no nome de Jesus, sim ou não? Sim, há poder. Só que a gente tem que entender o que isso significa. A palavra Jesus não é uma palavra cabalística, mágica, que tem um poder em si mesma, um abracadabra, um pirlim-pimpim. Não. Orar em nome de Jesus significa duas coisas. Primeiro, orar de forma alinhada com o caráter e a vontade de Jesus. Se eu falo, eu estou orando em nome de Jesus, que a gente pare de batizar aqui na igreja. Isso não é usar o nome de Jesus de forma certa. Porque não está alinhado à vontade de Deus. Jesus quer que a gente batize. Eu oro em nome de Jesus que nós paremos de tomar a ceia. Mas a palavra nos ensina que nós devemos seguir com o memorial. Então isso não é orar de forma alinhada com o nome de Jesus. Então, primeiro ponto. Orar em nome de Jesus não é usar o nome de Jesus de forma mágica, como se ela tivesse um poder qualquer na sua pronúncia. É orar de forma alinhada com aquele que ele é. E segundo, é orar na autoridade de Jesus. O que, que é isso? Jesus, quando ele sobe aos céus e ele deixa conosco o Espírito Santo, ele nos dá uma autoridade. Autoridade de agir em nome dele. Então, vocês imaginem, por exemplo, que eu saio daqui, eu chego ali na guarita, qualquer um de nós aqui chega na guarita e fala assim para o moço que trabalha lá: você está demitido. Eu tenho autoridade de fazer isso? Você tem? Não. Agora, se de repente o pastor Wander, a Marivone chegarem lá e falar: vocês estão demitidos, ele será demitido, sim ou não? Por quê? Porque eles têm autoridade. Agora, se o pastor Wander chegasse para mim e falasse: Maurício, vai lá em meu nome e diga que ele está demitido. Aí eu venho e falo assim: olha, eu estou vindo em nome do pastor Wander para dizer que você está demitido. Aí eu vim com a autoridade que não me pertence. Então a autoridade que nós temos nesta terra não é nossa, é dele. Ele nos dá essa autoridade. Vocês estão entendendo? Isso é orar no nome de Jesus. Às vezes eu vejo as pessoas falando em nome de Jesus de uma forma que eu não compreendo. Gente, amanhã não vai chover em nome de Jesus. Já ouviu isso? É um tomara que dê certo. Não é assim que se usa o nome de Jesus. Não é eu quero que aconteça. Olha, se eu tiver sorte, Jesus não é sorte. O nome de Jesus deve ser usado quando nós queremos usar a autoridade dele para algo. Vocês querem ver uma hora que a gente pode sim dar ordem? Não é quando a gente está falando com Deus, é quando a gente está falando com os demônios. Aí é ordem, mas aí não é oração. Aí é expulsão, é exorcismo. É você virar e falar assim: espírito imundo, em nome de Jesus, cala-te e sai. Aí sim você pode dar ordem, aí você pode dar comando, porque aí você não está falando com Deus, é com o demônio. E aí você vai usar o nome de Jesus como o cajado autoritativo, que te dá a autoridade, que é dele, para realizar algo que só ele pode fazer. Está claro, gente? Está claro, Igreja Digital? Então, queridos, nós precisamos varrer a sujeira para fora. Tem muita coisa sendo ensinado como Bíblia que não é Bíblia, gente. Eu não quero ser antipático, mas eu entendo que isso é o papel do pastor, é orientar. Vocês veem que, graças a Deus, nós congregamos numa igreja em que o pastor Vander está sempre ensinando, o pastor Gustavo está sempre ensinando, todos os pastores aqui ensinam. Ouçam os pastores desta igreja, cuidado onde vocês bebem, cuidado onde vocês comem, tem veneno na panela, gente. Cuidado. Cuidado com os livros que vocês leem, com as músicas que vocês escutam. Poxa, pastor, mas assim fica difícil, como é que eu vou saber? Ué, nós temos aqui 18 classes de escola bíblica. Você estuda na escola bíblica? Ah, pastor, mas é muito difícil de entender a Bíblia. Eu sei, para todos nós. Quando eu me converti em 1996, eu não sabia nada. Eu lembro que eu fui perguntar para o meu pastor, porque o livro de Judite diz tal coisa. Aí ele riu e falou assim, isso é um apócrifo, isso não está na Bíblia. Lembro, porque eu vim de uma outra tradição. Então, gente, nós precisamos estudar a palavra. E nós precisamos ter peneira para varrer para fora. Tem gente aí, gente, botando o nome de gente amassado numa pedra para jogar no mar e dizer, ah, se você escrever o Salmo 91 numa pedra, você amarra, joga no mar, aquilo vai ser esquecido, é o ato profético, é isso, é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, escola bíblica. Se você não pode vir domingo, você gosta do culto das 9, tem online, segunda, quarta, sexta, tem várias classes. Você precisa estudar a Bíblia. Esse é um dos ministérios mais importantes da nossa igreja. Ensino. Estude. Queridos, eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e que nós oremos agora ao Senhor, segundo o que a Bíblia nos ensina, de acordo com a vontade de Deus, em adoração, confissão, gratidão e súplica, com fé e no nome, na autoridade, no poder, alinhado com Jesus Cristo. Se nós fizermos isso, tenha certeza, os ouvidos de Deus se abrem, Ele ouve a tua voz, Ele ouve a voz do teu coração, e assim Ele atende o teu pedido, feito de acordo com a sua vontade.